Senhores deputados, acho que já estamos em condições, em termos de quórum, para dar início à nossa reunião. Tanto mais que estamos limitados pelo tempo. O plenário começa dentro de 30 e poucos minutos. Já sabem qual é que a ordem do dia. É um ponto único, que é a apreciação do parecer, que é a proposta de resolução número 98, que aprova o acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes, assinado em Bruxelas, em 19 de fevereiro de 2013. A senhora deputada relatora é a senhora deputada Maria Gabriela Canavilhas, a quem eu dava a palavra. Está a chegar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muitas boas tardes a todos, senhoras e senhores deputados. Eu vou então passar a leitura do relatório, passando de resto à parte rapidamente das notas introdutórias e o mais que eu puder, na medida em que ele é bastante extenso, para poder concentrar a informação, mas, apesar de tudo, tentando ler as partes que possam consolidar a informação suficiente a quem está aqui presente, porque é uma matéria que, apesar de complexa, é também ela interessante. Porque tem bastante significado, quer na economia da informação, quer na economia do conhecimento, na economia da ciência, na economia da cultura também. E sobretudo, é uma informação que pode mudar muito daquilo que é o futuro da indústria no que respeita ao aproveitamento do investimento da tecnologia e do desenvolvimento. Portanto, passando à nota introdutória, passo aos considerandos. O Parlamento Europeu debate esta matéria desde a década de 70, portanto, é um debate antigo, procurando criar um sistema único para a validação das patentes. E o objetivo é reduzir os custos associados à obtenção das patentes no espaço europeu, da União Europeia, e uniformizar a interpretação das regras, criando uma jurisdição única a vigorar em todos os Estados-membros. Portanto, com este fito, foi autorizado em março de 2011, já depois de, como digo, pelo menos 20 anos de esforço coletivo, e através da decisão de 2011-167 do Conselho, o recurso ao mecanismo de cooperação reforçada para a conclusão da criação da patente europeia da União Europeia. E em dezembro de 2012 foi finalmente conseguido um entendimento entre 25 Estados-membros e foi criado um pacote legislativo que criou este sistema de proteção unitária das patentes da União Europeia. E em 2013, este acordo referente ao Tribunal Unificado das Patentes foi assinado por 25 Estados-membros para regular este sistema único de proteção das patentes, que simultaneamente cria também um tribunal. Este tribunal é para competência exclusiva para a litigância que ocorrer referente à violação de patentes, nos países que assinarem este acordo. Como salienta o documento, o acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes assinado em Bruxelas institui um Tribunal Unificado de Patentes que permite que as empresas europeias deixem de litigar as respectivas patentes em vários países, na medida em que as decisões judiciais deste Tribunal produzem efeitos em todo o território da União Europeia. O Tribunal Unificado de Patentes prevê um Tribunal de primeira instância, com uma divisão central, prevê também divisões locais e divisões regionais. Mas a sede está em Paris, com secções em Munique e Londres. As divisões locais estarão sediadas nos territórios dos Estados que assim o entenderem, e essas, sim, já serão a custas dos próprios Estados que assim os quiserem criar. E nessas divisões locais será possível a implementação das línguas próprias dos países que os quiserem implementar. Eu vou passar à frente, passando neste momento à descrição do conteúdo da iniciativa legislativa. Talvez voltando atrás apenas para refalar na questão da língua. A questão da língua foi uma questão que, nomeadamente o CDS, na legislatura anterior, deu bastante ênfase e, enfim, todos nós que defendemos a língua portuguesa também acompanhamos, evidentemente, a importância da língua em tudo quando são tratados internacionais. Na verdade, o português é uma língua com um peso à escala global muito grande. É a quinta língua mais falada do mundo e, portanto, nós temos um especial especial orgulho na importância da nossa língua e também vemos nela uma importância económica que não pode ser negligenciada neste tipo de acordos. E claro que o facto de nós termos esta posição relativamente à nossa língua, não esqueçamos que todos os outros países também têm, com a dimensão que cada um entende atribuir à sua própria língua. O que é facto é que 25 Estados-membros a defender a sua língua num quadro desta natureza acabou por criar alguma dificuldade, e esta informação não vem aqui no relatório, foi a informação que eu obtive depois, acabou por criar alguma dificuldade e pensou-se primeiro apenas no inglês, um inglês como língua única para este tribunal, que era uma forma de não criar aqui favoritismos. Passados alguns anos, acabou-se por optar por esta situação do alemão e do francês, o que, do meu ponto de vista, já discrimina mais do que inclui. Eu penso que já há mais razão para as línguas de cada um dos países se sentirem discriminadas. Era mais favorável apenas uma língua, no sentido de que não haveria discriminação. Infelizmente, optou-se por três línguas diferentes, naturalmente porque pensou-se que os três tribunais nos três países onde o tribunal de primeira instância estaria distribuído poderia facilitar. Passando então ao conteúdo da iniciativa legislativa, ela está distribuída em vários capítulos, disposições gerais, disposições institucionais, há uma parte que se refere à forma como os juízes do tribunal são nomeados, uma parte que se refere às obrigações dos Estados-membros contratantes no que respeita à primazia do direito da União, às fontes do direito substantivo no capítulo 5º, às competências internacionais que determinam a competência internacional do Tribunal Unificado de Patentes e ainda um capítulo 7º com a mediação e arbitragem das patentes, que define a criação e competência do Centro de Mediação e Arbitragem de Patentes. Ora bem, este Centro de Mediação é também um órgão intermédio que foi conseguido durante a presidência portuguesa da União Europeia, em 2007, se não me engano, e foi também uma conquista portuguesa, devo dizer, porque cria-se aqui um centro intermédio de litígio, de arbitragem, que de alguma maneira ajuda a compensar o facto de os tribunais de primeira instância estarem longe do território nacional. E este centro de arbitragem passa a ser em Portugal e na Estónia. Pode-se argumentar que não tem poder de juízo, não tem o mesmo poder de um tribunal. No entanto, em alguns domínios pode ter, noutros não terá, mas existe, como já disse atrás, ainda a possibilidade da criação de um tribunal local. De qualquer maneira, é um centro de arbitragem intermédio que, apesar de tudo, tem competências suficientes em alguns domínios para contribuir para minimizar a litigância. Eu passaria, abreviando, para falar dos contributos das entidades que se pronunciaram. Deu entrada nesta comissão o parecer do professor Rui Medeiros. E foram ouvidas a Associação Portuguesa dos Consultores em Propriedade Intelectual, a ACPI, e a Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual. O professor Rui Medeiros refere que o acordo viola a Constituição da República Portuguesa, pois, na sua opinião, restringe o direito constitucional de garantia de acesso ao direito e a uma tutela jurisdicional efetiva, pois, ressalvada a criação em território português de uma divisão local do tribunal, os cidadãos portugueses passam sistematicamente e sem exceção a exercer o seu direito de defesa enquanto demandados perante um tribunal localizado no estrangeiro. Entende que haverá uma subalternização do papel da língua portuguesa, porquanto, quando o processo corra perante a divisão central, a língua aplicável será a língua da patente, inglês, alemão ou francês. Por acaso, será a língua do local onde o tribunal se encontra. No seu parecer, defende também que, na ausência da criação de uma divisão local em Portugal, todos os processos que envolvam cidadãos portugueses, cuja competência seria da divisão local, cita no nosso país, terão de tramitar na divisão central, na língua inglesa, alemã ou francesa, o que afeta a economia nacional, pois irá acarretar um acréscimo de custos associados à litigância. É evidente que esta é uma matéria que preocupa e muito as empresas portuguesas. A ACPI e a AIPI também manifestaram sua preocupação quanto aos perigos que a ratificação deste acordo representa, quer ao nível da economia nacional, quer ainda pela subalternização do papel da língua portuguesa. Também a Confederação Empresarial de Portugal, a CIP, encomendou um estudo à Deloitte, que refere que a introdução da patente europeia com efeito unitário em Portugal apresenta benefícios para as empresas que registam patentes, observando, todavia, que para as empresas que não registam patentes, que são a grande maioria em Portugal, ocorrem mais riscos do que benefícios. O estudo refere ainda que o processo de tomada de decisão está a ser desenvolvido num contexto de elevada incerteza, sem que se conheçam ainda aspectos essenciais, concluindo que não parece haver benefício na ratificação do acordo referente ao Tribunal Unificado de Patentes. Transcreve-se aqui, neste relatório, dois excertos das conclusões, penso eu que são representativos da posição da Deloitte. Passo a transcrever, a ler. No caso da TUP, que é o Tribunal Unitário de Patentes, face à incerteza verificada, não nos parece existir benefício na ratificação do respectivo acordo pela inexistência de um estudo que permita aferir as diferenças dos custos judiciais a incorrer no TUP por comparação aos custos verificados num processo de litígio de patentes nos tribunais nacionais. Sem esta avaliação, que não é possível de realizar no âmbito do presente estudo, é difícil de avaliar o impacto da sua implementação no tecido empresarial português. De salientar que, a propósito, e caso Portugal ratifique o acordo, a ACPI recomenda às empresas a constituição de provisão para fazer face a potenciais litígios no montante de 1 milhão de euros. Este montante é claramente pesado e incomportável para uma larga fatia das PMEs portuguesas. Também, outra transcrição curta, o processo de tomada de decisão nesta matéria está a ser desenvolvido num contexto de elevada incerteza, nomeadamente não se conhece ainda as taxas associadas ao registro e manutenção das patentes europeias unitárias nos países que irão ratificar este acordo. Entendemos que a decisão definitiva sobre a posição portuguesa deveria ser tomada num contexto de maior certeza relativamente a estas variáveis. E passo à opinião da relatora. E começo por reconhecer a importância da matéria em causa e as vantagens de uma jurisdição única a vigorar em todos os Estados-membros da União Europeia para a uniformização das regras, custos e benefícios no registro e validação de patentes no espaço da União Europeia. Compreendendo que, tendo em vista um acordo amplo, alargado ao maior número de países, que haja necessidade de convergência e até cedências e alteração de procedimentos, desde que salvaguardados os interesses nacionais e desde que resultem ganhos efetivos e inequívocos para as partes contrastantes. O longo processo de várias décadas para a obtenção deste acordo passou pela decisão do Conselho Europeu de março de 2011, que autorizou a cooperação reforçada no domínio da criação da proteção de patente unitária. Este instrumento prevê a ratificação do acordo, que, por sua vez, introduz a patente unitária europeia. Dos 27 Estados-membros que, à data da assinatura da referida decisão, acolheram esta decisão, apenas a Itália e a Espanha não as subscreveram. E a Polónia e a Espanha não assinaram um acordo referente ao Tribunal Unificado de Patentes. Os seus territórios estarão, por isso, excluídos do efeito automático da concessão da patente europeia unitária. Nestes países, uma entidade que pretenda registar uma patente terá que continuar a recorrer à validação individual da patente europeia tradicional ou recorrer às respectivas soluções de patente nacional. Este facto traz dificuldades a Portugal, caso subscreva o acordo, porque um dos seus principais parceiros é a Espanha. Mas apesar da subscrição quase unânime da decisão para a cooperação reforçada pelos Estados-membros da União Europeia, é obrigatório que o respectivo acordo seja ratificado por no mínimo 13 países, incluindo obrigatoriamente a Alemanha, Reino Unido e França. E o facto é que, até à data, apenas 7 países o ratificaram. Áustria, França, Dinamarca, que o fez através de referendo, Bélgica, Malta, Suécia, Luxemburgo. E, se o vão fazendo, é por enorme pressão da Comissão Europeia. Julgo poder-se inferir desta resistência que alguns dos problemas identificados neste acordo pelas entidades portuguesas que se têm vindo a pronunciar negativamente têm provavelmente correspondência noutros países. Os problemas para as empresas portuguesas que este novo tribunal coloca são derivados da natureza do tecido económico português. Portugal ocupa a 46ª posição no ranking mundial, com apenas 26 patentes europeias concedidas em 2013, muito distante da média europeia, que são 1.087, e ainda mais distante das 13.425 concedidas às entidades alemãs. De salientar que os primeiros lugares deste ranking são ocupados por países não europeus, os Estados Unidos com 64 mil e o Japão com 52 mil. Este acordo, claramente, foi concebido para facilitar e uniformizar o regime de validação e proteção das patentes no espaço europeu, mas destina-se a favorecer os países com maior número de patentes validadas, como a Alemanha, a França e a Inglaterra. E os países com mais empresas exportadoras de patentes, nomeadamente sedes de multinacionais do setor de componentes para a informática, telecomunicações, automóveis, componentes para telemóveis. Em Portugal, pode favorecer as empresas exportadoras detentoras de patentes pela simplificação dos processos administrativos, pelos custos que se tornam mais atrativos com a exploração simultânea em vários países, etc. Mas como em Portugal as empresas nestas condições são sobretudo multinacionais, as vantagens são atualmente nulas. Este acordo faria muito mais sentido se a trajetória de crescimento da Europa, que se previa em meados da década, se tivesse concretizado. Que Portugal tivesse continuado a apostar na ciência, na investigação, que a Europa tivesse continuado a crescer homogeneamente, que em vez de aumentar a concentração de riqueza nos mesmos países, precisamente aqueles que são os exportadores de patentes. Os pedidos da patente europeia apresentados por entidades portuguesas representam menos de 0,1% do total de pedidos de patente europeia registados em 2013. 6 instituições de ensino superior, o Instituto Superior Técnico, as Universidades de Lisboa, Aveiro, Minho, Porto e Coimbra, foram os responsáveis pela maioria dos pedidos de patentes. Saíram-se apenas mais 4 empresas, 2 portuguesas e 2 multinacionais, e foram apenas atribuídas 26. Isto demonstra a pobreza da oferta portuguesa neste domínio e o quanto as empresas portuguesas ficarão dominadas pelas grandes empresas multinacionais com sede noutros países europeus. Para as empresas pequenas, sem patentes registadas e que atuam apenas no mercado nacional, os denominados utilizadores passivos do sistema, aumenta a probabilidade de se cometer uma infração e, por isso, do litígio. Mais patentes estarão automaticamente em vigor num território mais alargado, obrigando a um acompanhamento permanente das patentes registadas e em vigor. As pequenas e médias empresas podem vir a deparar-se com maiores dificuldades em competir nos mercados em que atuam, uma vez que as grandes empresas com mais recursos para investir em investimento, inovação e desenvolvimento, mas também com maior capacidade para registar patentes e suportar os custos inerentes a litígios, terão maior capacidade para se impor e adquirir vantagem competitiva. As línguas oficiais da Patente Europeia Unitária e do TUP serão o inglês, francês e alemão. As línguas nacionais, incluindo o português, ficam subalternizadas e desvalorizadas. Para uma língua com a importância do português, a quinta mais falada do mundo, trata-se de uma perda simbólica e económica forte. Quanto ao estabelecimento do Tribunal Unificado, cuja primeira instância estará estabelecida em Paris, Londres e Munique, trata-se de uma dificuldade acrescida e insuportável, para a esmagadora maioria das empresas portuguesas, pelos custos, pela dificuldade da língua, pela complexidade dos procedimentos. A criação do Centro de Mediação e Arbitragem de Patentes, com sede em Lisboa, negociada durante a presidência portuguesa da União Europeia, de modo a que quer cidadãos, quer empresas tenham um meio adicional de resolução de litígios, poderá ajudar, mas não é suficiente. Em Portugal existem cerca de 1 milhão e 56 empresas, das quais as micro, pequenas e médias empresas constituem cerca de 99,8% do total das empresas. As PMEs geram 57,6% do volume de negócios português. Qualquer medida, nacional ou comunitária, que se aplique ao nosso território, que não tenha em conta a tipologia do nosso tecido económico e que não seja acompanhada de medidas específicas para salvaguardar, proteger e incentivar o universo produtivo, estará destinada ao fracasso. Por isso, é absolutamente imprescindível que o Governo proceda ao estabelecimento da divisão local do Tribunal Unificado de Patentes em Lisboa, prevista no acordo, para minimizar os fatores de agravamento das PMEs da aplicação deste acordo, tendo em conta a natureza do tecido empresarial português. Esta divisão local do TUP em Lisboa é a única forma de evitar para as empresas os custos de litigância e permitir que ela ocorra em língua portuguesa. Quanto às conclusões, não vale a pena lê-las e tenho dito. Obrigada.
Senhora Deputada, muito obrigado. Queria agradecer-lhe a apresentação que fez sobre esta matéria. Eu perguntava se algum grupo parlamentar queria usar a palavra. Aparentemente não há nenhum grupo parlamentar que queria intervir. Ah, é a senhora deputada Carla Cruz, do PCP. Faça favor.
Cumprimento, Sr. Presidente, cumprimento a Sra. Deputada Relatora do parecer. Eu vou-me deter sobre a substância do parecer, sobre as conclusões do parecer, mas este também é um momento para fazermos o balanço de todo este processo, porque efetivamente é o momento que nós temos para fazer aqui em sede de comissão. Como é que este processo foi, foi conduzido, como é que este processo foi concluído, e foi concluído, entendo o PCP, de uma forma abrupta, porque, e ao arrepio daquilo que até foi esta semana aprovado numa comissão, estamos a falar da aprovação de um, do envio desta mesma proposta de resolução para a primeira comissão, esse requerimento que o PCP apresentou na quarta comissão foi aprovado e, portanto, foi aprovada a apreciação por parte da primeira comissão desta proposta de resolução e isto foi interrompido. E foi interrompido porque a PSD e CDS-PP, juntamente com o Governo, ontem em conferência de líderes, insistiram e, utilizando a força da maioria, obrigaram a que amanhã, ou impuseram que amanhã se fizesse a votação desta proposta de resolução. E, portanto, este é o momento para se dizer isto. Mas também é o momento para dizer e lamentar, mais uma vez, toda a postura que o governo português teve no tratamento desta questão. O governo português não soube nunca de... É o anterior e o atual, senhor deputado. Não vale a pena estar a fazer gestos, porque as responsabilidades são de ambos. Não souberam defender os interesses nacionais, não fizeram o que deveria ter sido feito, como fez a Espanha, como fez a Itália. E importa ainda recordar que há um país, que é a Polónia, que, tendo inicialmente subscrito a criação do TUP, que é o Tribunal Unificado de Patentes, abandonou o processo quando percebeu, efetivamente, qual o impacto que a criação desta instância terá para a sua economia, para o seu país. Entendemos nós que os impactos, e não vamos já debater, a senhora deputada já o aqui disse, e portanto não vamos aqui nos debater mais sobre essa questão, gostava no entanto de me centrar sobre o relatório. E o relatório é, no nosso entendimento, um relatório que acaba por concluir, e pelas conclusões que tem, é um relatório que legitima aquela que tem sido a posição do PSD, do CDS e do Governo. É uma posição, quando o relatório acaba por concluir que esta iniciativa está em condições de amanhã ser votada, é um relatório que não é acompanhado pelo PCP. E não é acompanhado pelo PCP porque, mesmo nas querem toda a exposição que a senhora deputada colocou, quer inclusive em algumas das opiniões que a senhora deputada, e bem coloca no seu relatório, o entendimento que temos é que esta proposta de resolução não tem condições para ser votada. E não tem condições para ser votada, não tem condições para amanhã ser votada, porque precisamente há estes fortes indícios, que é para os senhores juristas não depois acusarem de que eu já estou, ou que o PCP já está a antecipar a inconstitucionalidade, que há fortes indícios de inconstitucionalidade desta proposta de lei. Ora, havendo estes fortes indícios, e havendo inclusive um pedido para que a primeira comissão se pronunciasse sobre eles, eu entendo o PCP que esta proposta de resolução não deveria e não tem condições para ser amanhã discutida e votada em plenário. Razão pela qual nós iremos votar contra este relatório. E votamos e apresentaremos uma declaração de voto relativamente a este relatório.
Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Deputada Relatora pelo trabalho exaustivo que teve da análise destas matérias, que julgo são relevantes. Necessariamente não acompanhamos na totalidade da sua opinião pessoal, o que não invalida podermos acompanhar a profundidade com que o relatório foi feito, o cuidado que teve em apreciar as várias vertentes, as várias perspectivas que havia relativamente a ela. Há duas questões que importa aqui ressalvar. Primeiro é distinguir a questão da substância, aquela que diz respeito ao registro de patentes ou ao sistema de patente europeia da questão que nos é apresentada, que é a da criação do Tribunal Unitário de Patentes. São duas questões diferentes, são duas questões distintas. A primeira ficou resolvida na legislatura anterior e julgo que ficou resolvida por parte da Assembleia da República de uma forma que importa assinalar. Houve um conjunto ao longo dos dois últimos anos, entre 2010 e 2011, de 5 pareceres da Comissão dos Assuntos Europeus, da Comissão de Assuntos Económicos e da Comissão de Negócios Estrangeiros, que se manifestaram sempre favoráveis relativamente à criação do sistema de patente europeia, quer na vertente e na matéria diretamente respeitante à criação do sistema, quer relativamente à utilização do mecanismo de cooperação reforçada, incluindo o parecer desta Comissão de março de 2011. Devo dizer que todos estes pareceres foram subscritos quer por deputados do PS, quer por deputados do PSD, assumindo que este era o mecanismo mais adequado para poder, de uma forma única, tratar e salvaguardar o sistema, os benefícios relativos às próprias empresas portuguesas, quer no que diz respeito à redução de custos relativamente à tradução das matérias das patentes, tudo aquilo que significa a caracterização dos bens que estão a ser registados, tudo aquilo que caracteriza o conhecimento destas matérias, quer no que diz respeito ao mecanismo de cooperação reforçada, como eu dizia, aliás, o último parecer da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros de março de 2011, onde se referenciava que o mecanismo da cooperação reforçada considerava, simplificando os procedimentos, melhorava a competitividade e reduzia os custos de registro das patentes das empresas portuguesas. É um processo, era uma das vertentes que não se mistura com a questão do Tribunal Unificado, porque a questão do recurso ao Tribunal Unificado de Patentes, se da forma descritiva e bem, como a senhora deputada Gabriela Canavilhas aqui nos trouxe hoje no seu parecer, me referencia os vários mecanismos de favor das empresas portuguesas, sendo certo que importa também ressalvar aqui que em matéria de patentes as empresas portuguesas contribuem com menos de 0,1% do número das patentes que são registadas em termos europeus. Mas, independentemente disso, o mecanismo que aqui foi descrito significa que na matéria jurisdicional estava salvaguardado os interesses, quer europeus, quer nacionais, relativamente a esta matéria. E basta olhar para o relatório e verificar isto. O que se cria aqui é um Tribunal Unificado de Patentes, certo, mas que tem mecanismos quer de mediação através do recurso ao sistema que já criado, aqui também recordado por influência de Lisboa no âmbito da presidência portuguesa, mas através do recurso ao Centro de Mediação e Arbitragem, e também há possibilidade que o Governo já anunciou de criação de uma divisão local do Tribunal Unitário de Patentes, que terá também uma sede em Portugal, o que significa também que terá aqui a salvaguarda da língua portuguesa no recurso a esse mesmo tribunal ou a essa mesma extensão dessa mesma entidade que irá ser criada no nosso país. Sendo que outros países já o referenciaram também, e de acordo com as referências que eu próprio tenho, quer a Alemanha, que ainda não ratificou, mas que já anunciou, quer a Suécia e outros países bálticos, quer a França, a Irlanda, a Holanda e a Bélgica, já anunciaram a intenção de instalar divisões locais. Significa isto que, não obstante estes países, em alguns casos, ainda não terem ratificado este tratado, já eles próprios assumem não só que ele será ratificado, como inclusivamente terá uma dimensão nacional relativamente à proteção daqueles que vão recorrer ao mesmo tribunal. E quem irá recorrer ao tribunal é única e exclusivamente aqueles que tiverem situações de conflito. Não é a questão de registro que está em causa, não é a utilização da língua, é única e exclusivamente as questões que se vierem a verificar, conflitos ou qualquer tipo de confusão, pela essa expressão, relativamente a esta matéria. E sendo certo que os Estados que já anunciaram ou que já realizaram este processo de ratificação deste mesmo acordo são aqueles que a senhora deputada já referiu, recorde-se a Áustria, a Bélgica, a Dinamarca, a Hungria, a Irlanda, o processo está em apreciação neste momento já no Parlamento da Lituânia, e no Reino Unido só não está, porque, entretanto, o Parlamento foi dissolvido para a realização de eleições, significará também que os três principais países que estavam envolvidos nesta questão não têm dúvidas, e, aliás, eles próprios já fazem parte da lista que anunciaram que vão criar a divisão local do Tribunal, o que significa que teremos aqui, provavelmente, e rapidamente, o processo de ratificação nesta matéria. E, nesse sentido, nós manifestámos favorável às condições para apreciação deste mesmo projeto ou desta proposta de resolução. Deixem-me, contudo, referenciar as questões relativamente à aprovação deste processo e ao processo que ocorreu na Assembleia da República. O processo entrou em novembro deste ano, aprovado pelo Governo em outubro do ano passado, enviado em novembro do ano passado para a Assembleia da República. Esta Comissão entendeu designar relator, e bem, o processo foi também a sujeito a uma apreciação parcelar que a senhora deputada relatora entendeu, num determinado momento, trazer a esta comissão, que lhe conferiu uma prorrogação do prazo para a apreciação do mesmo processo, que estava condicionada à apresentação de um estudo, que aliás consta essa referência no relatório que nos é apresentado hoje, e bem, mais uma vez, registro e assinalo que se foi verificada essa mesma condição. Simplesmente depois desse prazo, ou depois desse período, venceram-se todos os prazos possíveis dentro daquilo que está previsto no regimento da Assembleia da República. E que, não interessa agora referenciar, todos nós temos a consciência do processo e das vezes que ele foi discutido nesta mesma questão, não é isso que está em causa, nem a apreciação ou a apresentação do parecer hoje, foi com a nossa aceitação esses prazos. O que, e isso foi legítimo, o que não foi legítimo foi o comportamento daqueles que, não se tendo sabido perder num sítio, tentaram encontrar uma forma alternativa para poder resolver. Isto é, depois desta comissão principal de apreciação desta proposta de resolução, ter negado a apreciação da inconstitucionalidade para entender que ela não se verificava, o PCP achou que deveria levar essa mesma questão à quarta comissão, que não era nem sequer o local próprio, nem o local legítimo para se poder apreciar esta situação. E perante essa mesma situação, entendeu o grupo parlamentar do PSD, com o apoio do grupo parlamentar do CDS, e de igual forma se verificou a posição do Governo, o que era natural, atendendo a que a proposta tinha partido do próprio Governo, que esta mesma situação se viesse a ser invocada pelo plenário para a votação, o que acontecerá amanhã, de acordo com aquilo que constará do guião das votações. O que é legítimo, à face do regimento, aliás, está invocada a norma própria do regimento para a apreciação desta matéria nestes termos, e, portanto, o que não é legítimo é aquilo que se diga que houve aqui uma forma abrupta de terminar o processo, porque continuamos a entender e continuamos a defender que não há aqui qualquer tipo, nem sequer de indício de inconstitucionalidade, não obstante haver um parecer que o diga. O parecer é legítimo, a opinião é legítima, a nossa opinião é divergente. E, portanto, não concordando com ela, não poderíamos aceitar essa mesma invocação, nem um envio para a primeira comissão para esta apreciação. O que não significa que aqueles que acham que essa situação é possível utilizem os meios constitucionais, legais e regimentais para esta mesma matéria. E por isso, Sr. Presidente, mais uma vez, congratulando-me com o parecer da Sra. Deputada, referenciando necessariamente que não acompanhamos o parecer, nomeadamente na questão da posição individual em toda a sua extensão, mas consideramos que o parecer, do ponto de vista formal, merece o nosso apoio e, mais uma vez, congratulo-me com a Sra. Deputada por ter apresentado um parecer com a qualidade com que o apresentou e o cuidado com que o quis apresentar.
Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, também se inscreveu a Sra. Deputada Carla Cruz. Não sei se a Sra. Deputada Maria de Belém se tinha inscrito ou não há pouco. Pronto, está bem, fica. É que eu vi um gesto. Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também para uma intervenção bastante célere, apenas para cumprimentar a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, sublinhar e registar a coragem e a clareza de muitos dos considerandos que incluiu neste parecer e também o facto de ter optado por incluir uma opinião pessoal neste parecer, o que por vezes até em diferentes circunstâncias, e eu próprio já me vi também nessa circunstância por razões até quase de não digo de posicionamento pessoal, parece ser muitas vezes mais fácil não o fazer, e por isso queria registar, porque me parece que é uma opinião pessoal bastante clara e nítida, e por isso queria cumprimentá-la. Queria dizer que, do ponto de vista, até porque a Sra. Deputada Carla Cruz falou aqui também sobre o balanço procedimental e o Sr. Deputado António Rodrigues, e eu queria dizer, de facto, que do meu ponto de vista, nós estamos perante uma situação em que há o cumprimento de todas as formalidades processuais do procedimento legislativo no Parlamento, um processo e um procedimento que, como a Sra. Deputada Relatora dizia, já tem várias décadas de discussão ao nível da União Europeia. Teve aqui dentro também do Parlamento Português um processo relativamente longo para aquilo que é a prática habitual destes processos e, como é evidente, do nosso ponto de vista, estão reunidas também as condições, tal como, aliás, está previsto na parte das conclusões do parecer da Sra. Deputada, os requisitos constitucionais, legais e regimentais para que esta iniciativa possa ser submetida ao plenário. Portanto, eu queria dizer, quer se goste ou não, como tive a oportunidade de dizer numa reunião passada, parece-me que, desse ponto de vista, não há qualquer questão, ao contrário daquilo que é a opinião legítima que a Sra. Deputada Carla Cruz aqui manifestou. Eu queria pedir-lhe, Sr. Presidente, até para que ficasse registado em ata, e pedi aos serviços da Comissão que o pudessem também registar, que o meu voto favorável deste parecer é um voto favorável sobre aquilo que é a apreciação procedimental e a análise procedimental, e posso lhe dizer, Sra. Deputada, nós não votamos a opinião pessoal dos deputados. Neste caso concreto até seria interessante, mas julgo que essa votação será feita em sede de plenário e, portanto, julgo que aí cada deputado individualmente e os grupos parlamentares terão a oportunidade de se manifestar. Mas eu queria dizer-lhe que, do meu ponto de vista, não há nenhum dado que me levasse ou me obrigasse, por razões de consciência, a votar contra o seu parecer. E, portanto, queria também dizer isso de forma absolutamente clara, para não haver nenhuma dúvida, o que não significa, até para, desde já, evitar qualquer tipo de interpretação que possa se querer fazer a propósito desse voto, que exista, do meu ponto de vista pessoal, uma apreciação do mérito ou uma apreciação daquilo que é a substância da iniciativa em votação. Estamos perante uma votação de um parecer e, portanto, queria que isso ficasse absolutamente claro para que não haja nenhuma dúvida. Até porque me parece que a Sra. Deputada descreve, como dizia no início, a problemática com bastante rigor, com bastante exatidão e até, não posso deixar de dizer, em determinados momentos, em determinadas passagens, numa sintonia com muitas daquelas que são também as minhas posições pessoais sobre este tema. E, portanto, também não tenho qualquer problema de o dizer. Julgo que há cinco temas que a Sra. Deputada suscita ao longo do seu parecer que são muito interessantes. O primeiro, que tem a ver com a questão da criação do Centro de Mediação e Arbitragem em 2007, por razões não ligadas à minha atividade política, eu tive a oportunidade de participar, na altura, nesse processo, que decorreu exatamente com a iniciativa do então Secretário de Estado da Justiça, Dr. João Tiago Silveira, que foi um grande entusiasta da iniciativa e que foi graças a ele que, de facto, se conseguiu, a ele e, naturalmente, ao Ministério da Justiça, mas, sobretudo, com o impulso dele, que se conseguiu, na altura, introduzir esta questão, que é uma questão que, no quadro normativo que estava, foi uma vitória, de facto, para Portugal, e isso é importante registar. Não deixa de ser curioso que a Sra. Deputada diga, no seu parecer, que, apesar de ser bom, não é suficiente, e, portanto, não queria deixar de o registar, porque acaba por ser também uma evolução, e todos evoluímos, evidentemente, nos nossos posicionamentos. E depois há mais algumas matérias que, de facto, me parecem particularmente interessantes, têm a ver com a questão da jurisdição única, têm a ver com o impacto económico que há diferentes opiniões sobre esse mesmo impacto económico, quer do ponto de vista da economia ao nível da União Europeia, quer do ponto de vista do impacto económico em Portugal, nas suas diferentes vertentes, na indústria que existe em Portugal ao nível das patentes. Temos posicionamentos muito diferentes sobre esta matéria. O próprio INPI tem um posicionamento que é substancialmente diferente daquele que foi também o entendimento que a Associação da Propriedade Intelectual aqui nos veio transmitir e que também tive a oportunidade de receber. Há depois também a questão política do próprio timing de ratificação, que não deixa de ser interessante do ponto de vista político, e não tenho dúvidas que os senhores deputados todos também farão essa análise, e a questão da língua, evidentemente, e que são matérias não só interessantes, preocupantes, e que devem levar a uma meditação profunda de todos os deputados do Governo, mas também a uma meditação profunda ao nível da União Europeia sobre aquilo que quer e que caminho é que quer seguir. E, portanto, eu queria apenas dar esta nota, dizendo, Sr. Presidente, que o meu voto é um voto favorável, evidentemente, porque não me parece que o parecer em si ponha em causa aquilo que é a validação procedimental de todo o processo legislativo da Assembleia, do ponto de vista da substância e do mérito desta iniciativa, que tem um longo curso, como aqui falámos, de décadas, evidentemente não queria que este meu voto favorável fosse entendido na perspectiva de que há aqui um qualquer posicionamento relativamente a matérias que são de facto matérias complexas e não são assim tão simples de aferir como por vezes quer fazer crer.
Sr. Deputado, muito obrigado. Portanto, as suas declarações estão registadas, mas convido o Sr. Deputado depois a ler a ata antes da aprovação para ver se elas correspondem fielmente àquilo que foram as suas declarações em sede de comissão. Dava então a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz de novo.
Sr. Presidente, muito rapidamente, até porque o plenário já começou e é uma interpelação do PCP e eu tenho que sair. Ficarei pela votação, mas eu queria só tocar aqui dois aspectos. É importante que fique claro que o Portugal não tem um prazo, nem Portugal nem nenhum país, para a ratificação. Não há obrigatoriedade que este processo seja efetuado agora. Este é um aspecto que tem que ficar claro. E reitero aquilo que foi a nossa posição. A Assembleia da República não discutiu este assunto. A Assembleia da República, por força do PSD-CDS, inviabilizaram a discussão e a análise desta proposta por diferentes comissões. Relativamente à apresentação do requerimento na 4ª Comissão, apresentamos com toda a legitimidade que têm os partidos políticos de apresentarem os requerimentos, porque essa é uma prerrogativa que os partidos têm. E relembrar que esse requerimento na 4ª Comissão foi aprovado e que havia a indicação para ele ir para a 1ª e que foi inviabilizada essa discussão na 1ª Comissão.
Sr. Deputado, muito obrigado. Agradeço-lhe ter sido breve, porque realmente estamos já no início da discussão plenária. Sr. Deputado Maria de Belém.
Sr. Presidente, muito obrigada. Só muito rapidamente, e porque já estamos com o plenário a começar, mas não queria deixar de dizer o seguinte. Toda esta problemática foi muito discutida. Em primeiro lugar, muitos parabéns à Sra. Deputada Relatora. Não é costume nós fazermos isso quando é do nosso grupo parlamentar, mas acho que o trabalho que fez foi de uma honestidade e seriedade e até, digamos, densidade que justifica esse reconhecimento, e todos os grupos parlamentares o fizeram, e portanto queria também associar-me a esses cumprimentos. E dizer que esta matéria foi muito discutida na anterior legislatura. Lembramos-nos bem, nessa altura, o problema que esta discussão suscitou, as posições relativamente extremadas que também suscitou, a manifestação de muitos interesses corporativos que também aconteceram e que vieram para cima da mesa, mas eu acho, e não continuo, mas também é preciso dizer que nós acabamos por nunca discutir estas coisas, no fundo, lá onde elas doem, para aquilo que é importante do ponto de vista do interesse nacional. E aquilo que muitos de nós sentem, e eu própria faço uma declaração de interesses, na medida em que na legislatura anterior, e de acordo com os dados que tinha em cima da mesa, fui favorável à assinatura daquele acordo, mas que hoje realmente ele evoluiu num determinado sentido, que, como dizia agora a senhora deputada Carla Cruz, não há pressa, onde está, porque é pressa, não é? E isso é que me suscita um bocadinho. Um comentário mais global, e que é este. Nós, no tempo do anterior regime, estávamos orgulhosamente sós, invocando o interesse nacional. E neste momento, nós continuamos orgulhosamente sós em todos aqueles que contrariam os ditames de um diretório europeu, que existe porque também tem razões para existir, mas depois, ao estarmos orgulhosamente sós em relação àqueles que têm problemas parecidos com os nossos, ficamos vergonhosamente acompanhados. Eu queria só dizer que sou muito sensível a alguns argumentos do deputado Ribeiro Castro relativamente àquilo que foram as posições fortes e firmes da Espanha e da Itália, e aquilo que é quase que um aceitar sem nenhuma negociação, nenhuma contrapartida, relativamente àquilo que se nos impõe e que nós não temos, digamos, músculo do ponto de vista empresarial, económico e até de afirmação em termos de política na União Europeia, no sentido de, sem nenhuma vergonha, sem nenhum estatuto de inferioridade, defendermos aquilo que são os nossos interesses. E eu penso que tudo isto acontece muitas vezes e as pressas acontecem porque há moedas de troca negociadas. Nós hoje sabemos que é assim. E sabemos que é assim, e muita gente sabe que é assim. O que não é legítimo que seja assim é no fórum político, na Casa da Democracia. Porque nós, em sede de comissão, deveríamos realmente querer saber a fundo aquilo que se passa para que isto tenha que ser feito tão à pressa e tão depressa. E, portanto, é este apelo que eu faço, no sentido de que possamos ser mais efetivos, mais eficazes, ainda à descoberta da verdadeira razão das coisas, daquilo que esteve por trás de uma omissão de discussão da nossa parte, uma omissão, de acordo com a leitura externa que pode ser feita, de defesa dos nossos interesses nacionais, não tendo eu qualquer, digamos, não penso que nós sairíamos vencedores, mas pelo menos não sairíamos humilhados. E eu acho que em determinadas circunstâncias é muito importante nós dizermos porque é que nós estamos de acordo, nós defendermos claramente os nossos interesses. Podemos à partida saber que não temos vencimento, mas escusamos de estar é a acompanhar como cãezinhos fiéis aqueles que necessariamente não defendem os nossos interesses, porque estão a defender os deles e é legítimo que o façam. De maneira que aquilo que eu queria pedir era que em relação a matérias desta natureza, como é do tratado com os Estados Unidos, que esta comissão pudesse ir mais a fundo relativamente à análise das vantagens e dos inconvenientes, para podermos depois, nós próprios, exercer aquilo que é a nossa função de deputados, que é ser, digamos, podermos muitas vezes ter que estar de acordo com determinados procedimentos, mas não o fazermos de olhos fechados ou tendo, até o que é pior, a noção de que estamos a ser instrumentalizados relativamente a determinadas matérias que vão cair-nos em cima com enorme prejuízo. Era só isso que eu queria dizer, Sr. Presidente, estando aqui um Presidente em exercício, Presidente da Comissão, de que nós devemos ter a capacidade e a vontade de ir mais ao fundo destas questões e não, em reuniões apressadas, tratarmos de coisas tão importantes para todos nós e para o nosso futuro. Muito obrigada.
Sra. Deputada, muito obrigado. Fez referência ao Sr. Presidente, aparentemente para ter a última palavra deste debate. Sou Deputado Sérgio Sousa Pinto e Presidente da Comissão.
Às vezes até exorbitando um bocadinho aquilo que para alguns seria uma leitura estreita das nossas competências, nós somos uma comissão invasora, somos uma comissão com uma leitura sempre de competência positiva de competências com toda a gente e, portanto, não somos nada tímidos, Bom, isto é só aqui uma pequena nota aqui para defender do plano institucional aqui a nossa comissão. Bom, feita esta pequena consideração, eu queria só dizer uma coisa, concordando com a Sra. Deputada Maria de Belém, e eu queria, antes de mais, realmente felicitar a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas. É um tema muito complexo, é um tema muitíssimo importante. A Sra. Deputada não evitou as questões difíceis e organizou-as com grande honestidade intelectual para que sobre elas cada um de nós possa posicionar de acordo com as suas convicções. E eu gostava até hoje, com a liberdade especial que me dá, estar eu aqui, o Sr. Deputado Carlos Gonçalves Acolá, dizer o seguinte sobre este documento. Eu não acho que seja vantajoso colocar o problema no plano da constitucionalidade, com toda a franqueza. Nem acho que nós tenhamos que nos barricar na Constituição quando são suscitadas questões políticas de primeira grandeza. Às vezes a Constituição pode ser trazida à liça, outras vezes não. Acho que não deve ser esse o método. Acho que nós devemos avaliar as iniciativas, no caso as iniciativas europeias, pelo seu mérito intrínseco, pelo seu mérito político, pela sua oportunidade, pela sua razoabilidade, pelo seu sentido de equilíbrio e pela medida em que elas realmente servem o interesse comum, ou seja, o nosso também. Nós sabemos que tanto a Espanha como a Itália estão a defender o seu interesse egoísta, não estão nada preocupados com o interesse comunitário, nem com a necessidade de um sentido de equilíbrio, estão a defender o seu interesse nacional. Quer dizer, nós não queremos que prevaleça uma cultura de interesses egoístas, porque numa cultura de interesses egoístas prevalecer, a nossa dimensão raramente, para não dizer nunca, nos permitirá sobrepor o nosso próprio ou dos outros. Portanto, o que nós queremos é matar a cultura dos interesses egoístas e ressuscitar atualmente, se não morta, moribunda, a antiga cultura do espírito europeu, em que as instituições adoptam propostas que não os Estados poderosos, mas a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu entendem servir ao interesse comum. E eu acho, sinceramente, tenho as maiores dúvidas que uma proposta desta natureza, como esta que está aqui, se é objeto de discussão hoje, sirva o interesse comum. E é com tão grande tristeza que digo isto, que sugiro aos meus colegas de comissão o seguinte: nós podemos fazer um exercício, nós quase podemos acompanhar a evolução de uma construção europeia dominada pelas relações de poder, pela política linguística. A França, a Espanha e a Itália já caíram do pedestal. Neste momento está lá a Alemanha, ainda sobrevive a Alemanha por decor a França e porque as realidades são o que são, ninguém fala alemão e todos ingleses na Inglaterra e o Reino Unido, mas de facto é o pedestal linguístico que converteu-se ele próprio no indicador das relações de força dentro da União. E é esse sintoma que eu acho que é profundamente entristecedor, para além dos outros impactos que foram aqui analisados no relatório e nas intervenções dos seus deputados, é este impacto sobre o estado das artes europeus que eu acho que nos deve profundamente interpelar e fazer pensar sobre a Europa. Era só esta pequena notinha, Sr. Presidente, peço desculpa, Sr. Deputado, sei que tenho que ir para o plenário. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, Presidente, muito obrigado. Vamos então passar, devo já também associar, o Sr. Presidente já o fez em termos da quase de comissão, mas também associar-me a felicitações ao relatório da Sra. Deputada. Estamos agora em condições de poder votar. Portanto, quem vota contra? Partido Comunista. Quem se abstém? Portanto, o parecer foi aprovado com o voto contra do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Nós temos ainda aqui, de uma forma muito breve, um pequeno ponto ainda a discutir.
Peço desculpa, mas eu penso que relativamente a este ponto vamos ter que adiar. A interpelação do PCP começou, eu vou ter uma intervenção, eu tenho que sair e, portanto, mesmo assim, são 13h15 e, portanto...
É só para distribuir uma iniciativa.
Sr. Presidente,
pronto, muito bem,
eu peço imensa desculpa, mas
é isto
já foi para cima, é uma interpelação do PCP, portanto, eu penso que os trabalhos têm que ser interrompidos agora.
Muito bem. Então, assim sendo, concluímos aqui os nossos trabalhos.